Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Hoje começam os Jogos Olímpicos e, portanto, vamos falar sobre o assunto no Porque Senão é Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Olá.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Hoje vamos falar sobre a vida dos atletas. Seguir uma carreira na alta competição implica uma escolha feita por norma muito cedo e que condiciona a vida dos atletas de muitas formas. Seguem regras muito apertadas, treinos muito intensos e a pressão para atingir resultados está sempre presente. Eduardo, quando estamos a falar destas pessoas, estamos a falar de pessoas claramente especiais, com uma força de vontade fora do normal?
Estamos a falar de pessoas um bocadinho especiais, é verdade que sim. É preciso ter uma capacidade de sacrifício, uma determinação e uma convicção quase inabaláveis, porque implica estar 4 anos a trabalhar de uma forma intensa, prescindindo de coisas que são indispensáveis para a maioria das pessoas daquelas idades, para que, no final de contas, tudo se resuma. É um salto, é um combate, é uma corrida, a meia dúzia de minutos, às vezes menos até, para que finalmente depois possam atingir um sonho de conseguir um bocadinho de glória e um bocadinho de eternidade de preferência.
E muitos acabam por sacrificar a infância, a adolescência, em prol disso mesmo que o Eduardo dizia, por um minuto, alguns segundos de uma prova, como é que ficam essas pessoas depois dos jogos acabarem, depois da carreira acabarem?
Ora bem, eu conheço atletas de alta competição que têm, curiosamente, desempenhos escolares até acima da média, porque têm treinos desde muito cedo. Lembro-me, por exemplo, de nadadores de alta competição que começam muito, muito cedo a nadar, de madrugada.
Sim, 4, 5 da manhã.
Sim, para que depois ao final do dia possam fazer ginásio e voltar à piscina e dormem aos bocadinhos e, portanto, têm que se organizar de uma forma quase milimétrica para que a vida caiba naquelas 24 horas muito apertadinhas de um dia. Ricardo, eu acho que no fundo eles gostam muito daquilo que fazem. De outra forma era absolutamente insuportável que tivessem de prescindir de tantas coisas. Acho sinceramente que muitos deles são empurrados um bocadinho por seus resultados, às vezes resultados rigorosamente acidentais. Às vezes eu fico preocupado com eles, porque estamos a falar de adolescentes que passam a vida em centros de alto rendimento, que são muitas vezes cedo demais retirados das famílias, com tudo o que isso implica, nem sempre de bom, às vezes descorregadio. Às vezes são os pais que lutam por um sonho que nem sempre é o dos filhos, mas de facto têm uma disciplina e uma determinação que, se depois a puderem aproveitar para todas as outras áreas da vida, têm grandes hipóteses de fazer coisas que lhes deem gozo, irem atrás dos sonhos, porque eles percebem melhor do que ninguém, talvez, que os sonhos não nos caem no colo. Para os sonhos trabalha-se arduamente, e quando se vai atrás de um desejo dessa forma, se calhar depois tudo o resto na vida torna-se mais fácil e mais possível.
Oh, Eduardo, mas uma vida tão, tão regrada, nós fomos falando com vários atletas ao longo destes meses, porque enfim os Jogos Olímpicos foram adiados e falávamos também desse adiar de etapas da vida. Houve quem abdicasse de tirar um curso superior, de ser mãe até, por causa dos Jogos Olímpicos, por exemplo. Portanto, essa vida muito regrada, muito estruturada, muito planeada, no que é que isso se traduz depois quando uma carreira acaba, quando se deixa de estar presente neste tipo de competições? É possível ter depois uma vida dita normal depois disso ou não?
Depende se for um grande campeão. Há alguns que de facto se dão um bocadinho mal com os grandes resultados, com o protagonismo e com a forma como são quase de um dia para o outro, aos olhos das pessoas, transformados em heróis. Dão-se mal porque de repente passam por um anonimato que não tem tanto a ver com aquilo que sonharam. Mas eu não entendo que isso desorganize a vida de todos eles, pelo contrário, haverá muitos deles que se alavancam nesse tipo de experiências e passam a ter uma experiência de vida tão fora do lugar que, capitalizada em relação a todas as áreas daquilo que venham a fazer, pode ser magnífica. Reconheço, todavia, que me preocupa, tomando em consideração o desporto de alta competição, todo o desporto de alta competição, preocupa-me muito como se salta ali dos 10 para os 12 anos para ritmos de treino, de competição, que faz com que toda a gente esteja empenhada naqueles resultados e nem sempre com o mesmo empenhamento se perceba que são miúdos, muitos deles são miúdos pequeninos, que precisam de ter tempo para crescer e que às vezes no meio de tantos compromissos passam ao lado de uma parte significativa da adolescência, passam ao lado uma parte significativa dos 20, e às vezes isso tem faturas, sim, que são tão pesadas, que depois quando finalmente se chega aos 40 e se põe em perspectiva tudo aquilo que se deixou para trás, admito que para muitos deles possa não ter tanta graça assim.
E para os pais, como é que os pais devem lidar com isto? Porque temos os miúdos inscritos em dezenas de atividades, algumas delas desportivas, alguns até são bons no desporto que praticam. Onde é que fica a linha entre aquilo que deve ser uma prática saudável de desporto e que dá gozo aos miúdos e aquilo que é o desejo dos pais de verem naquele filho um campeão, uma pessoa de grande sucesso?
Oh, Ricardo, eu acho que a linha passa quando o divertimento deixa de existir e passa a existir um compromisso, às vezes familiar, que faz com que todos se acabem por submeter aos resultados que vêm a seguir. Eu perco a conta aos jovens talentosos, aliás, desportistas de 17 e 18 anos, por exemplo, no futebol, que desabafam muitas vezes que desde os 11 deixaram de ter prazer em jogar futebol, porque de repente é toda uma engrenagem que tem aspectos sedutores, tem outros verdadeiramente assustadores, de onde não saem. E, portanto, eu continuo a achar que competir é uma coisa magnífica, perde-se e ganha-se. Às vezes somos injustiçados, às vezes ganha-se no último segundo, último minuto, e é uma coisa mágica. E esse lado de estarmos juntos num objetivo é uma coisa, de facto, fabulosa. Mas tudo o que passa para além daquilo que é didático para um crescimento e de um divertimento que resulta do gosto de competir e de repente passa a ser um espírito de missão que está no fundo a desertificar tudo o que é violado de quem cresce assim, eu acho que essa é a linha que não se pode passar, porque se passa, os resultados não trazem a vida que não se viveu de volta e isso tem de facto um preço terrível à medida que se cresce.
Eduardo, olhando aqui também e novamente para as provas, para os Jogos Olímpicos, para toda a pressão que estes atletas estão sujeitos, como é que se lida emocionalmente com isto também? Porque uma vida é uma vida marcada por esses momentos decisivos onde à partida não se pode falhar.
Com competição, 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 eu acho que faz magnificamente bem competir, faz um arrepio pela espinha abaixo. De vez em quando ficamos todos a tremelicar da cabeça aos pés porque, de facto, as pressões são tremendas. Mas depois, à medida que se cresce com isso, é como quando, no fundo, nós ficamos com um sistema imunitário mais robusto, não é por persuadirem-nos a falharem, a falharmos, que nós acabamos por fazê-lo. E, portanto, nessas circunstâncias, eu acho que é magnífico estas exposições todas, porque quem chega aos Jogos Olímpicos teve que passar por qualificações, teve que fazer mínimos, teve que fazer tantas competições, que naquele momento é só mais uma, especial, sem dúvida, pode ser a competição de uma vida. Mas, de facto, não faz sentido irmos para uma competição dessas com nervos de aço. As pessoas saudáveis tremem da cabeça aos pés, e depois é aquele momento em que, de repente, vão buscar todo o treino de anos e percebem que, com alma, sobretudo, e com paixão, tudo o resto, que é técnica, a determinação, o espírito de sacrifício e a humildade, depois tudo alavanca e, de repente, se conquista mais um centímetro, que faz toda a diferença em relação a uma medalha.
Mas é preciso também treinar esse lado emocional, é isso? Esse...
Claro.
Vai-se treinando isso.
Ah, claro, e treina-se cada vez que há uma rivalidade especial e mais uma competição, e mais uma competição. E por isso é que eu acho que é importante os exames, as competições, tudo o resto que nos põe à prova ao pé dos outros, porque, no fundo, quando nós somos capazes de competir com lealdade ao lado deles e somos capazes de ganhar por nós, não por qualquer esquema obscuro, sentimos-nos tão orgulhosos por sermos capazes de ser quem somos, que apetece competir logo mais e mais imediatamente a seguir.
E, Eduardo, o que é que nos passa? Quer dizer, nós não somos atletas de alta competição. Eu sei que parecemos, mas não somos.
Menos pensei que nos ias incluir.
Naquele momento, nós, eu digo aqui um nós, enquanto humanidade, quando ouvimos aquele tiro de partida, nós só estamos focados na corrida, na técnica, no momento, ou passa-nos tudo pela cabeça? Os pais, a mulher, os filhos?
Antes do tiro de partida, passa tudo. Depois do tiro de partida, de repente é a competição que se impõe. Quando se chega ao final, fica-se em choque. E quando uma pessoa respira fundo, finalmente pode chorar, é mais ou menos assim.
Eduardo, aquela frase feita do é mais importante saber perder do que ganhar, isso é mesmo assim?
Eu não acho que seja. É claro que eu acho que é importante saber perder, mas eu acho que às vezes é tão difícil saber ganhar. É tão fácil que, quando se ganha, de repente tudo suba à cabeça e se faça um conjunto de coisas que não se deve, e dedique esta medalha às pessoas todas que obstruíram a minha vida, e mais àquela pessoa que tinha um ódio de estimação em relação a mim. E bom, às vezes é tão difícil saber ganhar que às vezes eu não sei se não é mesmo mais difícil do que propriamente saber perder.
Muito bem, começam hoje os Jogos Olímpicos, portanto desejamos, claro, boa sorte, tudo a correr bem para os nossos atletas que vão representar Portugal nesses Jogos. O Porque Se Não É Resposta volta na segunda-feira comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até segunda.
Bom fim de semana.
Até segunda.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.